estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a eutanásia. Oswaldo Gimenez é nosso convidado de hoje, e no embalo que nós estávamos aqui, Oswaldo, você tinha dito para a gente que ia passar aqui para nós uma posição do nosso querido e grande tarefeiro da Seara Espírita, o Divaldo Pereira Franco, que tem uma opinião importante sobre a eutanásia, sobre a visão espírita, como ele vê a questão da eutanásia sob a ótica do seu entendimento, evidente, sob a ótica da doutrina espírita. Conta para a gente então, Oswaldo.
Essa declaração do Divaldo, ela foi colhida e numa entrevista com um jornalista de nome Mendes Ribeiro, há umas duas décadas atrás aproximadamente, e de uma série de entrevistas foi editado esse livro, Elucidações Espíritas. E sobre a eutanásia, quando esse jornalista faz a pergunta, a resposta do Divaldo nos chama muito a atenção, também pela colocação do Hélio e do Sérgio, sobre a questão do Espiritismo não proibir nada, não é? Porque o Espiritismo respeita o livre-arbítrio das pessoas e procura conduzir as pessoas a desenvolver um discernimento correto para enfrentar todas as situações da vida, né? Todas as situações que surgem diante de nós. No caso específico da eutanásia, o jornalista que citei, né, fazendo a pergunta, colhe a seguinte resposta do Divaldo: o Espiritismo, de forma alguma, concorda com a eutanásia. O problema foi abordado por Allan Kardec em suas obras. Matar, nunca. Desde que o homem não engendra a vida, não tem o direito de destruí-la. A eutanásia, para nós, é um crime contra o homem, contra a vida. Ele é muito rigoroso na resposta, mas preserva para todos nós, para todas as pessoas, a questão do livre-arbítrio.
Porque aí até, né, até aí existe um problema na terminologia. Então, quando a pessoa fala, na terminologia pode confundir as coisas, mas a avaliação que você tem que fazer, nessa hora que você vai avaliar, é que existem procedimentos que são obrigatórios para a manutenção da vida. Existem procedimentos que são opcionais, e até lícitos ou até ilícitos, opcionais que não são tão lícitos assim para esse prolongamento. Os obrigatórios, nós temos obrigação de nos socorrer e de fazer aquilo que obrigatoriamente você faz para socorrer uma pessoa.
Uma condição humana, né?
Condição humana. Agora, os opcionais, aquilo que. Isso aí. Então, existe eutanásia no momento em que você corta uma coisa, você corta uma vida que está funcionando, sem nada artificial. A vida existe, ela está existindo naturalmente, sem nenhum esforço terapêutico opcional, opcional, e você vai lá e corta a vida. Por exemplo, você dá alguma coisa, aí você está encurtando uma vida que seguiria seu curso naturalmente. Então, isso é eutanásia. O resto já não é mais eutanásia, no caso, né? Porque se ela está num processo de distanásia, você está mantendo uma vida por uma questão opcional, né? Uma terapêutica opcional, e que você sabe, se tirar isso, não tem mais vida, né? Não tem mais vida. E aí, o que vai acontecer? Essa vida vai voltar, essa vida não vai voltar mais. Se você tomar a atitude de desligar, por exemplo, um aparelho, você não está encurtando a vida, você está deixando que a vida siga seu curso. Ela simplesmente não seguiu. Quer dizer, então, esse é um processo.
Muito bem.
Isso, você não encurtou a vida, né? Você tirou um acessório para que ela continuasse.
Nós estamos aqui recebendo muitas ligações dos nossos ouvintes, e uma delas é do Oswaldo de São Caetano. Um abração para o Oswaldo. O Oswaldo está dizendo o seguinte, o seu xará, viu, Oswaldo? Oswaldo, lá de São Caetano, diz assim: muitas vezes nós esquecemos que aquele sofrimento que o doente e a família vem passando é para o progresso espiritual de um ou de todos, né, da própria família. E então, para que abreviar isso, se tudo está nos ajudando de alguma forma? Nós somos nós, né? Aliás, não somos nós quem decidimos, e isso nós compreendemos muito bem nos ensinamentos da doutrina espírita. Obrigadão, viu, Oswaldo, pela sua ligação. Pode falar, Sérgio.
A Geni nos diz, que ela acha que Deus aprova a eutanásia pelo sofrimento que a pessoa passa. É meio complicado a gente falar naquilo que Deus acha ou pode achar, porque a nossa visão, né, ela é um pouquinho limitada até por estarmos dentro da matéria. E dentro disso que o Oswaldo nos falou agora e dentro do que foi colocado, a gente às vezes tem a impressão que aquele sofrimento que a gente vai estar ajudando a pessoa. Mas é importante que a gente tenha essa visão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vida eterna. De repente, do ponto de vista da vida eterna, aquele momento é importantíssimo para o espírito. Mesmo porque existem alguns casos, Toríbio, que a coisa assim é muito, muito branco e preto, né? Então, pô, o sujeito está com um câncer, o cara está com um problema lá, que se desligar o aparelho, o cara morre em 30 segundos. Mas existem outros casos em que existe um sofrimento, como, por exemplo, o Alzheimer, em que a pessoa está num estado vegetativo, a família está sofrendo, o cara não está sendo medicado, não há o que se fazer, não há aparelho para desligar ali. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e cortar a alimentação do cara para o cara morrer? É assim que funcionam as coisas? Naquele instante em que aquele espírito que está passando por aquela situação, que aquela família sofre junto com ele, naquele momento existe um aprendizado. E aí é que está o grande truque da coisa, sabe? É a gente ter um olhar filosófico sobre isso. É olhar para aquele sofrimento que todo mundo está passando e falar, poxa vida, o que eu preciso aprender com isso?
Olha, Sérgio,
o que existe de bom nessa história para tirar para mim?
E o que você está falando aí está me suscitando aqui uma outra coisa, Sérgio, que é a situação da eutanásia, vamos chamar assim, Oswaldo, a eutanásia lenta, ou seja, quando você cessa as relações com o indivíduo, quando você entra no estado de conflito pessoal, você está desligando aos poucos a sua vitalidade, está tirando da relação a afetividade. Isso é isso, você está matando aos poucos a pessoa, não é, Oswaldo?
Verdade.
Sérgio, tem mais contribuições aí, Sérgio? Ah, tá chegando aqui uma contribuição do Oswaldo Trevisan Júnior. Tá chegando aqui pela... o Oswaldo Trevisan Júnior, segundo o nosso convidado de hoje, Oswaldo Jimenez, o Oswaldo Trevisan Júnior é um dos diretores lá da Casa Espírita, do Centro Espírita José Domingos Bueno. Um abração para o Oswaldo Trevisan. Trevisan, um abraço para você, obrigado pela sua contribuição, que está chegando via internet, tá aqui, ó, mandou agora um e-mail para nós, dizendo assim: bom dia, gostaria de parabenizar a produção do programa pela escolha do tema e também aos entrevistados pela dedicação e estudo para discutir um tema muito importante e difícil. E como sempre, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec tem esclarecimento para todas as aflições deste mundo. Que a paz esteja com todos. Abraço, Trevisan. Trevisan, um abração para você. Obrigado pela sua contribuição. Oswaldo Jimenez, o nosso convidado de hoje. Oswaldo, agora tem uma situação que talvez seja ainda mais controvertida de tudo que nós estamos falando até agora. Aliás, o tema de hoje ele é controvertido naturalmente. Que é a situação, Oswaldo, dos casos chamados irreversíveis. Então, o indivíduo está lá no estado de coma e a medicina diz assim: não há reversão. Esse coma é irreversível, ele não volta mais. E aí, o espiritismo é a favor da eutanásia ou é contra a eutanásia?
Nós voltamos ao princípio, né, da nossa troca de ideias, que como é que você vai afirmar que é irreversível, né? Então, é uma questão muito delicada, porque nós temos na pesquisa, não é, sobre o assunto, nós temos casos de pessoas que ficaram anos em estado de coma e voltaram.
No caso da italiana aqui, da Iluana, 17 anos, só que ela não voltou, né?
Só que ela não voltou. Então, ali se travou, conforme nós sabemos, no caso dessa jovem italiana, que o pai... travou uma batalha dentro da justiça italiana, porque no conceito dele a filha não tinha mais condição de voltar. Então é o ponto polêmico da questão, não é? Que a questão do coma irreversível. Então nós deveríamos estar pesquisando e raciocinando, não é, em termos de doutrina espírita, não é, que ainda não devemos admitir o corte da vida, né? O irreversível para nós pode ser reversível para Deus. Então vamos com cuidado no caso. Nós ainda temos, enquanto planeta Terra, enquanto humanidade terrena, temos muito que evoluir nos conceitos de ética, nos conceitos de medicina, né? Porque em termos de ética falta muito a conquistar. E em termos de medicina, ainda temos muito a evoluir, né? Então, acredito que essa irreversibilidade, né, ela é relativa, porque é um conceito humano.
Uhum. Oswaldo Gimenez, o nosso convidado de hoje, o tema muito polêmico, a eutanásia. Oswaldo, vamos continuar polemizando, Oswaldo, o tema, já que ele é tão importante. E existem, Oswaldo, em alguma situação, algum caso em que o Espiritismo recomenda não prolongar a vida, tipo alguma situação em que a filosofia espírita, a doutrina espírita, de acordo com a doutrina espírita, não se recomenda prolongar a vida?
Na primeira parte do nosso encontro de hoje, o nosso companheiro Hélio, né, ele falou sobre a questão do prolongamento da vida, né, com o recurso médico. Então, fazendo assim um raciocínio rápido, né, sobre esse aspecto, uhum, né, o médico ou o esforço médico é, via de regra, é lutar contra a doença, buscar a cura e lutar também para que o seu paciente não tenha dor, que ele possa ultrapassar as suas doenças, as suas moléstias, com um tratamento eficaz que lhe devolva a saúde, que lhe devolva o equilíbrio orgânico, não é? E sem dor. Então, esse geralmente é o objetivo médico. Na perseguição deste objetivo, muitas vezes falta o conhecimento mínimo de espiritualidade, porque quando nós só consideramos a questão da matéria, né, assim, o corpo é o corpo e acabou o corpo, acabou tudo, então vamos procurar dar o bem-estar para o corpo e não consideramos a parte espiritual, então incorremos num perigo muito, muito grande, não é? Então é preciso tomar essa cautela, porque assim o Espiritismo ele concorde com outros segmentos, né, de filosofias religiosas do mundo, né, que a vida é um dom de Deus. Ele nos dá, ele nos tira. E todos os meios possíveis de prolongar a vida ao máximo são válidos.
Então nós vamos dizer assim que, de uma maneira geral, não se, o espírito, de acordo com a doutrina espírita, não há nenhum caso em que o Espiritismo recomenda que se cesse a vida.
Não, não. Até o ponto em que nós compreendemos o que Kardec falou a respeito, né? Sempre a luta pela vida, até o último instante.
Uhum. Bom, Oswaldo Gimenez, nosso convidado. Oswaldo, o espírito tem consciência do que acontece com ele quando o corpo está em estado de coma? O espírito sabe o que está acontecendo com ele, sabe que o corpo está em estado de coma.
Os níveis de consciência, né, eles variam, né? Segundo também a doutrina espírita nos coloca, você não vai ter dois casos iguais, perfeitamente iguais, né? Porque depende, uma pessoa que entra num estado de coma, e aquele espírito, né, que anima aquele corpo, ele nasceu com uma prova programada, isso na visão espírita, de passar por um drama dentro desse nosso tema, né? O coma e talvez até sofrer o processo da eutanásia. Então, ele, embora não se recomende a morte, não é, não é isso que nós estamos falando. Dentro do quadro desse espírito, depende também da preparação que ele teve, do grau de aceitação, do conceito que ele fez de vida e de morte. Então, ele estando em coma, ele pode estar num estado de paz, de consciência daquilo que está se passando e passando muito bem pelo problema. Como pode estar numa agitação muito grande, numa perturbação muito grande e ficar em dúvida sobre o que está acontecendo. De qualquer maneira, nós podemos dizer que no coma não houve o desligamento total do espírito em relação à matéria. Então, a possibilidade de ele ter uma consciência do que está acontecendo é muito grande. Inclusive, se estiver ameaçado, não é? De sofrer o processo de eutanásia, onde ele pode se revoltar, não é? Como pode estar num estado assim de letargia em que ele não reage mais. Né? De qualquer maneira, nós acreditamos que o que mantém o espírito ligado e pode estar fazer com que ele esteja presente é a ausência da morte, efetivamente, como nós conhecemos.
É até interessante o que você está colocando, viu, Oswaldo, porque o próprio Kardec nos ensina nas suas obras, isso está lá no Evangelho, aquela situação em que o espírito, que a pessoa sente de vez em quando uma vontade de querer estar em outro lugar, estar melhor, etc. Isso é o espírito querendo se libertar. Né? E pode ser uma sensação recorrente do espírito no estado de coma, né? Pode ser essa tentativa de conseguir algo melhor, etc. Mas de qualquer maneira, a decisão de viver ou não é dele, não é do espírito ali, né? Naquele instante, né?
Ele não está de posse das suas faculdades, dos meios de se comunicar para dizer quero, não quero, faça, não faça.
Perfeito. Né? Valdir Manetti.
Com relação a coma, Oswaldo, nós temos um amigo aqui na região, o Sebastião, escreveu um livro.
No Vale dos Girassóis.
Vale dos Girassóis, que ele trouxe a consciência de estado comático pelo qual ele passou, né? E relatou tudo isso nesse livro.
Como é que chama? Girassóis? No Vale dos Girassóis. Ele sofreu um acidente e entrou em estado de coma. E presenciou uma série de coisas bonitas lá que ele conta como é que é o detalhe disso no livro dele. Muito interessante isso. Bem lembrado, Evaldo Manetti, na sua contribuição. O Adalberto de Guaianazes ligou para a gente aqui. Um abração para o Adalberto. O Adalberto está fazendo uma colocação interessante. Ele diz assim, em muitos casos, o sofrimento não é do paciente, mas sim da família, pelos motivos do nosso dia a dia, da correria diária, etc. E nós nos sentimos esgotados e chegamos até a pedir a Deus que abrevie o sofrimento da pessoa, quando na verdade, e por nossa causa mesmo, nós não estamos querendo mais aguentar aquela situação, aquele hospital, etc. É correto isso, Oswaldo?
Olha, temos alguma experiência na nossa família, não é? De doenças prolongadas, não é? Embora não se cogite especificamente do caso, né, de eutanásia, no caso que observo na minha família, mas em muitas famílias se denota esse desejo. Por que não acabar de uma vez? Então, um caso de Alzheimer que eu tive na família do meu irmão Jair, e a sogra dele, que ele considerava sua segunda mãe, né? E que nós acompanhamos a luta pela vida e o carinho, a dedicação que foi dado, provas de amor diárias durante muito tempo, meses e meses em que aquilo se prolongou, até que ela chegou a óbito, como diz aqui na matéria, né? Desligou-se e foi para o mundo espiritual. Então, é preciso essas pessoas que pensam em eutanásia, em abreviar, chega de sofrer, não aguento mais, colocar-se numa posição de o que eu posso fazer para minimizar, né, a situação, ao invés de, comodamente, né, dizer, preferia que morresse. Né? Então, esse esforço, uma pessoa idosa que às vezes avança, né, aos 80, 90 ou mais anos, né, o carinho que a família oferece, né, a experiência desse espírito se completa de uma maneira suave, tranquila, produtiva em relação ao espírito imortal. Então, pensemos nisto, né? Ao invés de pensarmos em eutanásia, né? Vamos confiar um pouquinho mais em Deus, que é o doador da vida e que nos estimula também nessas práticas, né, ao crescimento da caridade verdadeira dentro de cada um de nós.
Eu acho que o truque todo está nisso que você falou agora, Oswaldo, confiar em Deus. Porque Deus é Pai, Deus é amor. Se a pessoa está sofrendo, se a família está sofrendo, não é porque Deus é malvado, não é porque Deus está castigando. Deus não castiga ninguém, Deus não castiga coisa nenhuma. Se as pessoas estão passando por aquilo, é porque naquele instante, para aquelas pessoas que estão envolvidas, aquilo é útil. Deus está presente, inclusive ali naquele sofrimento, dando todo o amparo, tanto para aquele que está doente, como para aqueles que estão em torno. Então a gente tem que procurar tirar daquela experiência o melhor possível. É muito mais cômodo a gente chegar e falar, vamos desligar. Tá certo? Mas nem sempre isso, ou raramente, ou talvez nunca, isso seja o melhor para as pessoas envolvidas. Para as pessoas envolvidas, normalmente o melhor é passar até o final, até o último instante, por aquele instante de sofrimento, de dor, porque, volto a dizer, às vezes ali é a grande redenção do paciente, é a grande redenção espiritual da família. Um instantezinho na nossa vida aqui, material, que às vezes vai resolver questões de séculos que nós passamos, vai resolver dramas seculares que nós trazemos.
Muito bem esclarecidos. Mas, Oswaldo, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, porque é um tema bastante amplo, e eu queria perguntar para você se a gente poderia indicar alguns livros para que os nossos ouvintes pudessem se aprofundar nessa questão da eutanásia de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita.
Eu pensei algumas informações sobre isso, né? Além do livro que eu citei, Elucidações Espíritas, né, de Divaldo Pereira Franco, não é um livro sobre eutanásia, mas fala num determinado momento sobre eutanásia. Assim também o livro O Consolador, de Emmanuel, que é feito em perguntas e respostas, procurar a questão 106.
Questão 106 do livro O Consolador.
O Consolador. O livro Religião dos Espíritos, autoria do Espírito Emmanuel, mediunidade do Chico, página 59. É uma mensagem maravilhosa que tem como título Sofrimento e Eutanásia, muito elucidativa para todos nós. O livro dos Espíritos, se quiserem anotar duas questões para pesquisar, e dali outros desdobramentos correlatos sobre a vida espiritual, a vida na matéria. Questões 880 e 953. O livro Nosso Lar, André Luiz, que é um livro lido pela maioria dos espíritas, na página 162, nós temos um caso que é relatado pelo André Luiz, um caso que fala sobre eutanásia. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. E eu, fechando, porque tem muita coisa, Sexo e Destino, André Luiz, páginas 248 e 249. E aquele que for um estudioso da doutrina vai encontrar muito mais sobre esse assunto.
Muito bem, quero agradecer muito ao Oswaldo pela presença aqui hoje. Oswaldo, o nosso carinho sempre presente para você, muito obrigado. Quero agradecer inclusive pela sua pesquisa, porque nós sabemos a dificuldade desse tema, como ele é difícil. A produção sabe disso quando preparou o programa e sabia que não ia ser fácil. Por isso a gente quer agradecer muito a sua pesquisa, o seu esforço, o empenho prévio para estar aqui com a gente. Queremos agradecer você também que esteve com a gente até agora. Uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.